Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Muito bem, vamos começar nossa palestra. Lembrando que para perguntas não há mais tempo. Então já chegaram dezenas e dezenas de perguntas. Desde ontem à noite, o palestrante já tem tido esse peso adicional de estudar perguntas, selecionar e examinar uma que pareça muito com a outra e tudo. Até hoje, agora, na hora do almoço, ele estava fazendo isso. Então já encerramos o tempo de perguntas. Agradecemos os que fizeram. Com relação às pesquisas, a pesquisa ainda está em tempo. Então nós vamos fazer o sorteio depois do intervalo, logo antes do período de respostas do pastor Wendy. Okay? Então ainda fica valendo a pesquisa. Vamos orar ao nosso Deus antes de começar a exposição do nosso tema. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui, usando esse púlpito, falando da Tua Palavra e de um assunto tão importante, que é o futuro, de acordo com as profecias. E ainda mais examinando de uma maneira mais particular, como faremos hoje no aspecto de Israel, deixando os outros assuntos praticamente intocados. Reconhecemos a soberania da Tua Palavra, a inerrância da Tua Palavra, a complexidade dela. Tu és o dono da verdade, não nós. Nós procuramos interpretar a Tua verdade da melhor maneira possível, cada um de acordo com seus estudos, sua consciência, seu método de interpretação, a seriedade com que encara, mas sabemos, Senhor, que há várias interpretações de textos, de assuntos, até mesmo de doutrinas. Que eu seja fiel a Ti através da minha consciência, que eu coloque aqui o que eu penso, o que eu entendo, sem querer dogmatizar aonde eu próprio não consigo, em passagens não tão claras, mas que de uma forma conjunta mostram para mim claramente um rumo profético, um rumo escatológico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o que seja dito aqui seja muito útil a todos nós, de acordo com cada necessidade. Amém. Do que eu vou falar aqui, alguma coisa já foi tocada pelo professor Wendy de uma maneira rápida. Eu vou expandir um pouco, e é isso que eu me propus, o futuro. O que entendemos como futuro pelas Escrituras. Vamos ler mais passagens bíblicas. Vou fazer um resumo do que eu penso que está indicado na Bíblia quanto a Israel. Eu interpreto as Escrituras de maneira literal, conforme foi colocado aqui pelo meu amigo Wendy. Acho que estou convencido de que muitas profecias sobre Israel, tanto no Velho como no Novo Testamento, ainda aguardam cumprimento. Quando se fala em interpretação literal, não quer dizer que não se reconheça as muitas metáforas, ilustrações, figuras, símbolos tão presentes na Bíblia. O livro de Apocalipse, por exemplo, que eu vou usar aqui algumas vezes, está cheio de metáforas. A Bíblia tem muitas metáforas. Mas a existência desses recursos de linguagem, de maneira alguma, impede uma interpretação literal. Às vezes algumas pessoas não entendem bem isto. E mesmo a metáfora está interpretando e simbolizando algo real. Por trás de uma figura, há algo real que dá sentido àquela figura. Quando o capítulo 12 de Apocalipse, por exemplo, fala de um dragão, ele não quer expressar ali a ideia de um monstro, com couro grosso, focinho comprido, uma cauda enorme saindo fogo pela boca. Não. Conforme nós vamos ver, O próprio texto identifica claramente quem é o dragão. O diabo, no caso. Agora, observe que o diabo é um personagem real, vivo. Ou seja, quando o texto fala em dragão, refere-se literalmente a um personagem real, utilizando o recurso, no caso, da metáfora. Uma das regras mais simples, e eu considero das mais valiosas da hermenêutica, que é a arte da interpretação, é esta: acolha o sentido mais natural, mais direto, mais literal possível de uma afirmação. E se o contexto indica que se trata de uma afirmação mesmo inusitada à luz da experiência humana, que assim seja. Que seja entendido como uma coisa fora da nossa experiência, mas se há indicação que é literal e não é uma metáfora, que seja literal. Por exemplo, a famosa jumenta de Balaão, números 22. Lá diz que a jumenta de Balaão falou. Será uma metáfora? A princípio pode ser e pode não ser. A princípio, que a Bíblia usa muitas metáforas, fala em dragão. É uma metáfora? Sim. Jumenta de Balaão é uma metáfora? Quando se investiga o texto, não se encontra nada que sugira a ideia de uma mera figura de linguagem. Como se estivesse falando de um sonho. Ah, o profeta sonhou numa jumenta que falou. Ou uma pessoa que falava com Balaão e foi simbolizado por uma jumenta, por exemplo. Ou algo parecido. O contexto aponta de maneira evidente para uma jumenta, um animal que falou. E ela chegou até a dizer que havia sido surrada pelo profeta e ainda contou 3 vezes. Então é um jumento que não somente falava, mas ainda sabia matemática. Porque contava 1, 2, 3 vezes eu fui surrada por ti. Então, ou a jumenta falou, ou a Bíblia está dizendo uma inverdade. Não tem sentido se entender ali uma metáfora. Então entra naquela ocasião de dizer, mas isso é inusitado à experiência humana. Um animal falar. Mas depois de um estudo cuidadoso do texto, se conclui que não há indicação nenhuma de figura de linguagem, de metáfora, é aquilo que eu falei. Fiquemos com a literalidade, mesmo que choque a nossa experiência. Não há outra opção. E para quem aceita a Bíblia como palavra de Deus, não há qualquer impedimento para que o Deus que criou os homens e tudo que existe, faça uma jumenta falar. Esse princípio de interpretação me leva a crer que tanto no Velho como no Novo Testamento, Israel é Israel, o povo, o país, a nação. Judeu é um descendente sanguíneo de Abraão. Certo que poucas vezes o termo Israel e judeu é usado no Novo Testamento no sentido espiritual, mas referindo-se a judeus salvos pela fé em Cristo, não a gentios. E mesmo que fosse já usado para gentios crentes, ainda seria uma aplicação espiritual, como uma exceção, não uma regra de interpretação. Nem o sentido mais geral que nós iremos tomar. Não creio ser correto dizer que toda a profecia referente a Israel, que ainda não havia sido cumprida na época de Cristo, deverá ser aplicada à igreja, como se a igreja tivesse substituído totalmente Israel no papel que Israel tinha no Velho Testamento. Mesmo que haja alguns pontos em comum e certas posições ou situações análogas, Israel continua sendo Israel. E igreja é igreja. Conforme nós vamos ver, há passagens no Novo Testamento que se aplicam muito mais naturalmente ao povo judeu, ou à nação de Israel, do que a crentes gentios, que seria forçar o texto, quase o contrário. Além do mais, é importante notar que a maioria das passagens proféticas relativas a Israel, já cumpridas tanto parcial como totalmente, foram cumpridas de maneira literal. O pastor Henrique já tocou nesse ponto também. E é bom que se repita, e se repita, e se repita. Cumprimento literal. Por que Deus não seguiria o mesmo padrão, então, relativamente às passagens que ainda aguardam cumprimento. Dois exemplos de passagens parcialmente cumpridas, em que a parte que já ocorreu foi feita de forma literal. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cegos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O versículo 5 e a primeira parte do versículo 6 foram cumpridos literalmente na primeira vinda de Jesus. Ele mesmo citou essa passagem, vocês sabem, não vou ler, mas lá em Mateus 11, 5. É totalmente razoável esperar que a segunda parte também se cumpra literalmente. Não creio que a extensa atividade de irrigação que Israel executa hoje seja o cumprimento dessa parte da profecia. Creio firmemente que no milênio, lugares que hoje são áridos por natureza se tornarão naturalmente abundantes de água. Literal a primeira parte, literal a primeira parte cumprida literalmente, a segunda parte se espera cumprimento literal. Isaías, capítulo 40. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O versículo 3 já se cumpriu literalmente na vinda de João Batista. Por que não esperar que também seja literalmente cumprido o restante da passagem, que fala do fim da luta de Israel, que o povo já foi perdoado do seu pecado, que ocorrerão mudanças físicas profundas na terra de Israel, e a glória do Senhor será fisicamente manifestada a todos os habitantes do mundo? Estou certo de que não serão nem um pouco decepcionados os que esperam que essas coisas aconteçam literalmente. Dentro dessa perspectiva de interpretação literal, eu compreendo que Deus reservou para a terra dois períodos de tempo, futuros ainda para nós, um de 7 anos, aproximadamente, chamado tribulação, e outro que segue imediatamente, de 1000 anos, esse período chamado de milênio. Daqui para frente, pretendo explicar de maneira bem panorâmica esses dois eventos cruciais que envolverão a humanidade nesta terra, tribulação e milênio, mas olhando do ponto de vista da participação de Israel em cada um desses eventos, como é o nosso tema falando de Israel. Agindo assim, eu acho que eu terei cumprido o objetivo proposto de falar de Israel no futuro, assim diz o Senhor. Claro que eu não vou ter tempo de ficar provando cada passagem bíblica que eu vou citar aqui, mostrando a exegese, os detalhes, não será absolutamente o caso aqui. Eu vou me limitarei apenas a ler passagens que eu considero importantes. Mesmo assim, vocês vão ver alguns 3 pontinhos, reticências de vez em quando, para não ficar uma citação muito longa e não ficar muito, muito cansativo. Tribulação. Antes de tudo, o que é tribulação? Uma definição muitíssimo resumida seria período de 7 anos em que Deus levará a efeito 2 grandes propósitos principais. Primeiro, descarregar a sua ira sobre a humanidade em geral, que por tanto tempo foi rebelde a ele. Segundo, preparar Israel para crer no seu Messias, que voltará para reinar. Vejamos a primeira, descarregar a sua ira sobre a humanidade em geral, tão rebelde que tem sido. Cataclismos terríveis ocorrerão no espaço, na terra, eclipses, quedas de corpos celestes, terremotos, pânico, dor, morte. Não teremos tempo de ler algumas passagens aqui de Apocalipse. Está escrito ali que haverá ocasião em que os homens desejarão, de tão desesperados, a morte. Vão procurar a morte e não vão conseguir encontrar. Imagine o terror que deve ser a pessoa de tanto sofrimento querer morrer e não conseguir. Mostra uma uma ideia do que será esse tempo. É nesse período que a chamada globalização terá atingido o ápice. Chegará ao poder o famoso anticristo, nome tão comentado hoje, que se tornará um líder mundial. A Bíblia o descreve como um homem extremamente maligno, com poderes satânicos, que, como diz o próprio nome, se opõe a Cristo e a tudo que se refere a Deus. Além dos cataclismos provocados diretamente por Deus, diríamos sobrenaturais, haverá guerras, especialmente na segunda metade da tribulação. Nesse ponto eu quero abrir um parêntese para falar de algo muito importante que não vai ser o nosso tema. Eu digo parêntese porque não está relacionado com Israel, então foge do nosso assunto. Não vou nem citar passagens bíblicas nem nada. Mas eu estou falando do arrebatamento. Conforme creio, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o conjunto de salvos pela fé nele, desde o período chamado de Pentecostes, lá em Atos 2, não participará da tribulação. Os salvos serão levados diretamente para as nuvens, para se encontrar com Cristo na primeira etapa da sua segunda vinda a este mundo. Seus corpos serão transformados em corpos de glória. Será um acontecimento absolutamente espetacular, com história fantástica, que eu imagino que o mais criativo roteirista de Hollywood, e agora a mania agora, parece que vai virar moda, são hollywoodianos se meterem em assuntos bíblicos e espirituais, mexendo e alvoroçando os crentes, que isso é um outro assunto. Mas o fato é que será um acontecimento tão fantástico, que nem os mais criativos artistas por aí poderiam imaginar. Esse evento chamado de arrebatamento, em que os fiéis a Deus, que creram no Filho unigênito dele, serão tirados sobrenaturalmente do mundo antes do início daquele período terrível de ira que vai ser descarregado sobre o mundo. Imediatamente após o arrebatamento, haverá zero salvo na terra. Mas como o evangelho será pregado no mundo durante aqueles 7 anos, conclui-se que logo depois do arrebatamento ocorrerão conversões de pessoas. Imagina-se que conheciam bem a palavra de Deus, mas que resistiam à entrega a Cristo. Quantas pessoas ficarão sem marido, sem esposa, sem parentes, sem amigos? Os crentes desaparecerão? Com o choque de verem parentes e amigos desaparecidos, não abrir e piscar de olhos, cairão arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esses novos convertidos se tornarão verdadeiros missionários de Cristo sobre a terra e, como consequência natural, serão duramente perseguidos pelo anticristo. Fechemos o parênteses e vejamos o segundo propósito de Deus na tribulação: preparar Israel para crer no seu Messias, rejeitado há 2000 anos, contados a partir de hoje, desse tempo de hoje. Não digo no dia, não sei quando ocorrerá. E aqui nós podemos observar o quanto Israel é importante no quadro geral da humanidade no futuro. Um período extremamente importante no quadro geral da humanidade, em tudo em que Deus tem em vista cumprir propósito para o mundo inteiro, e ao mesmo tempo Deus visa diretamente Israel. Olhando o mundo aqui, mas Israel de uma maneira muito peculiar. A igreja já terá sido levada para estar ao lado de Cristo. Esse preparo será através da perseguição e ameaça de destruição pelo anticristo. Como a esmagadora maioria dos judeus tem rejeitado a Cristo, incluindo os que moram em Israel hoje, isso significa que o país de Israel vai entrar na tribulação. E como vai? Por conta de um acordo com o anticristo no início da tribulação, presume-se que o país gozará de um período de paz. Daniel, capítulo 9, versículo 27, primeira parte. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, falando, entendo eu, do personagem anticristo. Observem que para um país como outro qualquer, 7 anos de paz é muito comum. Até banal, muitos países passam décadas, séculos sem guerra. Mas para Israel, pelo menos na situação que vemos hoje, 7 anos é um período muito longo. Desde que os judeus começaram a voltar para a terra prometida no final do século XIX, Israel não tem paz, como se estivesse em guerra contínua, apenas com períodos de maior ou menor intensidade. E conforme foi amplamente já explicado esses dias, e basta abrir qualquer jornal, está intensa a situação, clima de guerra lá ainda hoje. Só que a novidade de paz em Israel, garantida por um acordo com a maior autoridade do mundo na época, vai durar pouco. No meio dos 7 anos, ou seja, após 3 anos e meio da aliança, o anticristo quebrará o acordo com Israel. Vemos aqui 2 passagens em Daniel. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 11. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Observe que o anticristo fará cessar a oferta de sacrifícios, o que indica que o novo templo terá sido reconstruído em Jerusalém e que os judeus terão voltado a sacrificar. Foi tocado um pouco neste assunto hoje, quanto a essa questão de um templo que será ainda reconstruído lá. Pequeno problema disto é que lá se encontra hoje a famosa mesquita muçulmana, Domo da Rocha, ou mesquita de Omar, e essa mesquita, obviamente, terá de ser destruída para que isso aconteça. E será. Jesus se refere diretamente a essa passagem de Daniel, quando fala do modo dramático, de uma maneira dramática, sobre a violenta perseguição que o anticristo desfechará contra os judeus, logo após a quebra da aliança. Mateus capítulo 24. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, literal, Jesus interpretando literalmente, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o início do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vou ler parte de 2 trechos do capítulo 12 de Apocalipse, que mostram de maneira metafórica a perseguição obstinada que o próprio Satanás fará contra Israel durante aquele período de 3 anos e meio finais, a segunda metade da tribulação. É uma passagem difícil, cheia de figuras, não vou entrar em detalhes, mas como já observei no começo, é interessante que o próprio texto identifica o dragão como sendo Satanás, a mulher se encaixa bem como sendo Israel, e obviamente não pode ser outro senão Jesus Cristo, o filho que a mulher deu à luz, e que irá reger todas as nações com vara de ferro, que foi arrebatado para o céu até o seu próprio trono. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias, aproximadamente 3 anos e meio. Outra parte. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante que está com metáforas, mas quando fala em Jesus, ele usa o nome, para não ter menor dúvidas. Mostra, então, o ataque violentíssimo que o anticristo vai desferir contra Israel, e não só contra Israel, mas contra os crentes de uma maneira geral, conforme o finalzinho. culminando o seu ataque, o anticristo invadirá Jerusalém e estabelecerá o seu palácio lá. Daniel 11, e entrará também na terra gloriosa. Ainda no capítulo 11, versículo 45, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. É nesse período que se dará a guerra chamada Armagedon, que significa mais ou menos colina de Megido. Megido era uma cidade ao norte de Jerusalém, onde ocorreram batalhas importantes e famosas do tempo de Israel. Parece que Armagedon não se refere a uma batalha em particular, mas a uma guerra, ou uma série de batalhas na região de Israel que ocorrerão naquela ocasião tão crítica, quando Israel se defenderá das nações ao redor, especialmente do próprio anticristo. O anticristo e seus exércitos matarão muitos judeus. Se Zacarias capítulo 13, versículo 8, refere-se a esse período, que muito provavelmente sim, 2/3 dos judeus de Israel serão mortos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Considerando a população atual de Israel, são 6 milhões, mas com 5 milhões de judeus mais ou menos, significa mais de 3 milhões de judeus mortos pelo número de hoje. O intenso sofrimento começará a amolecer o coração dos judeus. Deus terá dado início à preparação deles para receber o seu verdadeiro Messias, Cristo, quando veio a primeira vez. Uma vez preparado para receber o Messias, duas grandes bênçãos sobre Israel ocorrerão no final da tribulação. Primeira grande bênção, não quer dizer que não haja outras. Entre todas as nações do mundo, Israel terá a profunda honra de receber em pessoa o seu Messias, que também é o Salvador do mundo, quando vier à terra pela segunda vez. Existem mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Basta um pouco de lógica para se concluir que, a favor de uma certeza absoluta quanto ao retorno dele, que ele veio a primeira vez, literalmente. Mas com lógica ou sem lógica, é pela fé que nós cremos em tudo que está escrito na palavra de Deus. E conforme creio, o retorno de Cristo se dará precisamente no final da tribulação, quando a existência de Israel estará ameaçada pelo anticristo. Zacarias, já lido umas partes dele hoje pela manhã, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Apocalipse capítulo 19, uma das passagens, para mim, mais belas das escrituras, mais empolgantes, mais emocionantes. Vi o cavalo aberto, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. A passagem não está com reticências. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Dá vontade de abrir a Bíblia mesmo e ler a passagem inteirinha. Mas a chegada física dele não poderá ser, por exemplo, em Tel Aviv, ou em Hebron, ou em alguma outra cidade de Israel. Terá de ser em Jerusalém. E não em qualquer lugar da cidade sagrada. Terá que ser, precisamente, no Monte das Oliveiras, e eu aprendi hoje de manhã que talvez seja no lugar onde estão os mormons. Isso não está na Bíblia não, mas é o que o professor Randy acha. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Que passagem. Que está da fronte de Jerusalém para o Oriente, aos detalhes. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E a passagem continua. Atos capítulo 1. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Não é virtualmente, não é num foguete, é do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, está lá, vimos fotos dele aqui, que disse daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, dá até a distância física, literal. Como vemos, esse retorno, então, já havia sido claramente predito desde quando ele foi para o céu e mesmo muito antes disto. De maneira muito resumida, alguns acontecimentos no retorno, coisas que acontecerão logo seguindo o retorno de Cristo. Muitos se lamentarão, talvez por entender que chegou o tempo do julgamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Segundo, o anticristo e os outros reis da terra lutarão contra Cristo. Ainda Apocalipse 19, agora versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Impressionante alguém ler isso e dizer que é tudo figurativo, é tudo figura de figura. Terceiro, Cristo vencerá os inimigos e matará todo aquele que não for dele. O anticristo, a besta, e o falso profeta serão jogados vivos no lago de fogo, o inferno. Apocalipse 19, sai da sua boca uma espada afiada, da boca de Cristo, daquele que vence do cavalo branco, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quarto acontecimento, logo seguindo ao retorno de Cristo, ele iniciará de Israel o seu reinado mundial de 1000 anos, com o diabo preso num abismo até o final do milênio. Apocalipse capítulo 20, então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, olha a interpretação, a antiga serpente, que é o diabo. Duas figuras para um personagem literal, o diabo. Ainda dá o segundo nome, Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, aos detalhes, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Reticências. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra, da palavra de Deus. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Israel já tivera uma vez a honra de receber o seu Messias. Embora tenha vindo como homem humilde, esvaziado, usando um termo teológico, mas ele era o Messias, com toda a glória do Filho de Deus. Mas Israel desprezou essa honra, transformando-a em infâmia, quando mataram Jesus, crucificando-o. E agora, como Israel receberia Cristo? Será que desta vez o aceitariam como o seu tão esperado Messias? E aqui vem a segunda grande bênção no final da tribulação. A primeira sendo o privilégio de eles receberem Cristo em pessoa em Israel, Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E agora, segunda grande bênção, o povo de Israel será convertido em massa na volta de Cristo. Convertido a Ele próprio, evidentemente. Na realidade, no próprio desenrolar da tribulação, o Espírito Santo iniciará o processo de tocar e converter o coração de muitos judeus. Foi comentado hoje o efeito impressionante que teria 144 mil judeus convertidos e selados, provavelmente durante a primeira metade da tribulação, aí não temos grandes detalhes, mas certamente durante o período da tribulação, de maneira geral, sim. Só lembrando aquele número, o professor Wendel citou tanto número que às vezes a gente se perde, mas hoje os missionários chamados cristãos do mundo inteiro, mesmo cristãos não crentes, no sentido muito largo da palavra, são em torno de 50 mil, exatamente. Muitos deles nem convertidos são. No mundo, imagine num país do tamanho da Paraíba, 144 mil missionários, crentes agora, judeus, pregando Cristo. Certamente esses novos crentes pregarão com muita ousadia, aliás, uma ousadia típica do judeu e a coragem típica do judeu, basta estudar um pouquinho a história de Israel para vocês verem a coragem deste povo, enfrentando todo tipo de dificuldades, não terão o menor medo de anticristo, de morrerem, de serem suicidados, mas imagine a ousadia, porque um judeu sem Cristo, ainda corajoso no dia de hoje, imagina um judeu com Cristo, a coragem até onde um homem desse, uma mulher dessa, irá com Cristo agora no seu coração, pregando a palavra de Deus e mostrando que o Messias estaria chegando. Porém, por mais judeus que tenham se convertido ao longo da tribulação, não há dúvida de que a maioria permanecerá ainda resistente a Cristo. Estarão ainda ardentemente ansiosos pelo Messias tão prometido no Velho Testamento, que viria livrar-os do jugo dos gentios, restaurar-lhes o reino e a paz. E quando no final da tribulação o anticristo entrar em Jerusalém, colocar ali o seu palácio, perseguindo duramente os judeus, para muitos deverá ficar claro que o fim da nação Israel estaria bem próximo. Ou o Messias viria naquele tempo ou nunca mais. E acontecerá então o espetáculo. Cristo voltará com todo o poder e glória, com anjos e santos, de maneira visível a toda a humanidade. Mateus 24 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Os judeus crerão finalmente, como um só povo, um só coração, que o Messias não é outro, senão ele mesmo, Jesus de Nazaré, que eles crucificaram. Em seu coração, alegria dividirá espaço com profundo sentimento de lamento e de choque ao descobrirem que, de fato, a geração que crucificou Jesus, crucificou o Messias. Zacarias, capítulo 12, olharão para aquele a quem traspassaram, plantear-lo-ão como quem planteia por um unigênito. As centenas de gerações passadas haviam sistematicamente rejeitado crer no verdadeiro Messias, aceitando parcialmente aqui e ali alguns falsos Messias, conforme vimos hoje a foto de um aí que diziam que ele era Messias, e ele não negava, mas não dizia que era, mas também não dizia que não era. Que se apresentaram ao longo desses séculos, ele não foi o único. E alguns, como muitos hoje em Israel, que nem acreditam que existe Messias de uma maneira literal. Uma vez eu conversei com um judeu, ano passado, e ele lamentou muito isso. Resultado, todo Israel será salvo. Passagem já lida hoje, Romanos 11, 26, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa salvação nacional não significa sem exceção, certamente, mas, de maneira geral, a Bíblia indica o julgamento de judeus depois da tribulação, referindo-se certamente a alguns que endureceram o coração e não creram em Jesus como Messias. Seja como for, Israel finalmente terminará sendo composto de crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. É como se fosse ali o coroamento do trabalho do Espírito Santo que se utilizou um conjunto de homens que ao longo dos séculos de cristianismo dedicaram boa parte de suas vidas para alcançar os judeus. Conheci um homem que fez isso durante mais de 40 anos, chamado Emmanuel Woods, que já está na glória e que por mais de 40 anos evangelizou judeus no Brasil. E tenho o privilégio, e agora acho que nós todos podemos dizer que temos esse privilégio, de ser amigos de Randy Cook, para quem apenas evangelizar judeus é pouco, tinha que ser dentro da própria terra prometida lá em Israel. Milênio. Como aplicar a expressão "assim diz o Senhor" sobre Israel no milênio? De maneira bem resumida, Israel, milênio é um período de 1000 anos literais, conforme eu interpreto, de justiça e paz, em que Jesus reinará na terra, sediado em Israel, mais precisamente na cidade querida, chamada Jerusalém. Cidade querida é o termo bíblico. Essa interpretação combina maravilhosamente com a figura de Jesus como rei de Israel, continuando a dinastia de Davi, de quem Jesus descende. Através do profeta Natan, Deus prometeu explicitamente a Davi um descendente que reinaria para sempre sobre Israel. Está lá, não vou ler, 2 Samuel 7, 8 a 17. Lemos há pouco em Apocalipse duas passagens que falam do milênio. Quero ver mais uma. Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-las para a peleja. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aí está aquela expressão. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Discordo profundamente, lamentando profundamente posições escatológicas que interpretam essas passagens e muitas outras, deixando o aspecto literal de lado e partindo para analogias e aplicações espirituais. Alguns dizem que não haverá milênio na Terra, uma vez que Cristo já reina nos corações dos salvos. Outros afirmam que haverá milênio, sim. Aliás, já pode até ter iniciado esse tipo de milênio, que Cristo está reinando, sim, mas do céu, e que a humanidade, pouco a pouco, vai entrar num processo de ordem e paz, descrito na Bíblia como característica do período milenar. Não posso concordar. Interpretações como essas excluem Israel do centro da cena milenar. Israel, conforme pensam, esses que interpretam, ao meu ver, erroneamente as Escrituras, acho que Israel já fez o seu papel bíblico na história. Agora é uma nação como outra qualquer, ou quase isto. Agora é a época da igreja, e é na igreja que se realizarão as profecias que não se cumpriram em Israel. Mas eu pergunto, será que Deus abriria mão de mostrar ao mundo o que teria sido Israel desde o início, se houvesse sido obediente a ele? Deus sempre quis ser glorificado em Israel. A grande missão do povo que ele criou através de Abraão era mostrar ao mundo que seria um país totalmente fiel ao Deus Criador. Mas Israel falhou sistematicamente nesta missão. Terminou tornando-se um reino dividido, cada um deles dominado por potências estrangeiras e exilado em épocas diferentes. Não vou entrar no detalhe da história. Os judeus voltaram do exílio babilônico no século 6 a.C., mas ainda continuaram sob o jugo gentil, medo-persa, na época do retorno, depois grego, depois romano. Foram novamente expulsos da terra prometida pelos romanos, foram novamente expulsos pelos romanos da terra prometida e de novo espalhados pelo mundo afora. Depois de quase 2000 anos de sofrimentos e perseguições terríveis, conseguem voltar e fundar o Estado de Israel. Ora, será que tudo isto aconteceu por acaso? Por acaso da história? Ou não estará Deus poderosamente preparando o povo judeu para, convertido a Cristo, lhe ser fiel e assumir uma posição central no panorama mundial? Para mim, não tenho dúvidas que esse é o caso. Pergunto ainda, será que o Senhor Jesus Cristo, que gostava de ser chamado de filho de Davi, abriria mão da glória de sentar-se no trono daquele ancestral que iniciou em Israel uma dinastia que nunca teria fim? Cristo, que tantas vezes é chamado de Rei dos Reis, deixaria de reinar literalmente na terra? Absolutamente não. De maneira bem panorâmica, a Bíblia nos ensina, em rápidas pinceladas, sobre o seguinte, no milênio, quanto a Israel. Primeiro, Israel será a sede do governo mundial de Cristo e, de longe, a nação mais importante da Terra, o verdadeiro centro de gravidade em torno do qual girarão as outras nações. Nessa condição, duas coisas estarão acontecendo. Primeira, a nação dos descendentes de Abraão estará finalmente mostrando ao mundo o exemplo de um país fiel a Deus. Terá chegado a hora de Deus tornar realidade situações nunca alcançadas ou promessas ainda não cumpridas por causa da desobediência do povo, tais como proeminência de Israel sobre as outras nações, Deuteronômio 28, mesmo que seja uma passagem considerada condicional dentro da aliança com Moisés, mas não tenho menor dúvida no meu coração do prazer que Deus terá ao fazer isto aqui realidade um dia ainda. Essa passagem está muito cortada com reticência, porque ela é bem longa. Tirei apenas algumas partes que eu achei mais interessantes. Se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha os detalhes. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor, teu Deus. Penso que ainda, como já disse, Deus terá o gozo de realizar isto, mesmo que de uma maneira muito literal e teológica mesmo, a passagem estava ligada com o povo da época, enquanto durava a aliança condicional com Moisés. Mas, talvez seja uma opinião muito particular, eu ainda vou ver isto acontecendo, da maneira como está aí, mesmo da maneira mais aplicativa, talvez, mas do jeito que está aí, essas bênçãos, na intensidade com que elas estão aí, no peso com que elas estão aí, Deus ainda vai mostrar isto quanto a Israel. Porque o coração dele se agrada disto. Os gentios servirão Israel. Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Isaías 49. Assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos avorarei a minha bandeira. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Segunda coisa que estará acontecendo. Deus estará mostrando ao mundo o poder da palavra dele, que tantas coisas maravilhosas prometeu a Israel e que ainda não haviam acontecido. Três exemplos apenas. Permanência definitiva na terra e em total liberdade. Jeremias 24. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Jeremias 30. Naquele dia eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Alguém poderá argumentar, dizendo que essas profecias se cumpriram 600 anos depois, quando Israel voltou do exílio babilônico. Mas depois de 4 séculos, eles foram expulsos novamente. Dessa vez pelos romanos, e ficaram 2000 anos espalhados pelo mundo. E foram escravizados, não por um, mas por vários povos ao longo desse tempo. Em locais diferentes, em épocas diferentes, em intensidades diferentes. Pior do que isto, não poucos governantes fizeram de tudo para destruir totalmente os judeus de debaixo deste sol. O mais temível, vocês sabem, foi Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Essas profecias que lemos aqui e muitas outras começaram a ser cumpridas no retorno dos judeus no século XIX e do século XX, mas na realidade estarão sendo cumpridas por cada dia do milênio, até a criação do novo céu e da nova terra. Limites físicos de Israel. Gênesis 15. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, o Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. As fronteiras de Israel se estenderão muito mais do que hoje. Fala aqui de um rio no Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, vai ocupar um território que hoje pertence a muitos países vizinhos, todos inimigos. Israel vai ser muito maior do que é hoje fisicamente. Terceiro, centro de adoração. Miqueias, capítulo 4, mas nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes, e para ele fluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 60. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Quando essas passagens aqui lidas foram cumpridas? Em nenhum momento até agora. Ainda serão, e literalmente. Importante notar que toda essa proeminência política de Israel do milênio não fará dos judeus crentes pessoas especialmente, em termos espirituais, especiais aos olhos de Deus. Não bem assim. Os gentios crentes serão também povo de Deus, claro, no sentido espiritual, que aliás de longe é o sentido mais forte. Nós não estamos dando muita ênfase aqui a gentios, o aspecto mais espiritual dessas coisas. Mas olhando para Israel, falando de Israel, a conversão de Israel. Várias passagens falam, muitas, que eu não estou lendo nenhuma aqui, das enormes bênçãos que povos gentios receberão de Deus durante o milênio. Não fique a ideia de que só Israel será um país, ou será um povo abençoado durante o milênio. Não, será o centro. Mas bênçãos cairão sobre a terra inteira. Aliás, o segundo e último ensino sobre o milênio que eu vou tratar aqui e encerrar: no milênio abundará a justiça e a paz. Características do milênio. Vocês devem estar lembrados que nós falamos aqui que Cristo vencerá os inimigos e ainda matará todo aquele que não for dele. Como consequência natural deste fato, Deus será respeitado no mundo inteiro. Sua palavra será obedecida e ele será levado a sério. Ou seja, acontecerá o contrário do que tem ocorrido desde que o pecado entrou no mundo com Adão. A grande maioria da humanidade tem rejeitado sistematicamente a palavra de Deus e negado a sua autoridade como Deus, não somente de boca, mas principalmente pela própria vida. Mas no milênio, a humanidade, em sua grande maioria, adorará a Deus e se sujeitará alegremente ao Rei dos Reis, Cristo. Será um tempo de abundância, justiça e de paz, conforme Isaías 9, para que somente o seu governo e venha paz sem fim, sob o trono de Davi e sob o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Mas, infelizmente, nascerão pessoas que não se converterão ao rei. Essas serão tratadas com vara de ferro. No mundo de hoje, o mal predomina, com toda a injustiça, corrupção, egoísmo, imoralidade. O bem é raro no mundo hoje, desvalorizado, pouco praticado. No milênio será exatamente o contrário. A justiça predominará, o mundo será caracterizado por tudo que é benigno. O mal será raro e mesmo assim contido por Cristo com muito poder e justiça. Isaías 11, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. No final do milênio, haverá o julgamento de todos os seres humanos que não creram no Deus da Bíblia. O destino deles, claramente ensinado na Bíblia, é o inferno. Os salvos de todas as épocas, os que tiveram fé em Deus e em Cristo, já terão sido julgados em várias etapas, devendo ser a última também no final do milênio. O destino deles também, claramente ensinado na Bíblia, é a vida eterna ao lado de Deus. A terra deixará de existir. Será criado novo céu e nova terra, onde inclusive haverá nova Jerusalém. Cristo continuará sendo rei ali e será iniciada então a eternidade. Quero chegar ao fim desta palestra, aliás, de todas as palestras, encerrando então um ciclo de palestras, incluindo a minha e a do professor Wendy, dizendo duas coisas. Primeiro, conclusão. Prestem atenção a Israel. Como falei na introdução, Israel é um milagre de Deus visível hoje. Muitíssimo maior do que foi a abertura do Mar Vermelho e milagres fantásticos que Deus fez. É um privilégio para a geração passada e a nossa no presente poder assistir, eu diria de camarote, ao que Deus tem feito em Israel nessas últimas décadas. Do nada, ou do quase nada, ter feito ressurgir um país a partir de um povo que permaneceu muito bem identificado ao longo de 2000 anos, apesar de gigantescos esforços humanos para aniquilá-los. E aí está Israel, para quem quiser ver, pequenino no tamanho, mas forte e importante no mundo. Prestem atenção a Israel. Segunda, a importância de Israel. Frise-se isto. A importância de Israel não está na própria pessoa dos judeus. Seja sua reconhecida inteligência, perseverança, coragem, tenacidade ou o que for. E nem na terra deles, que aliás não tem riqueza natural praticamente nenhuma, cercada de petróleo por todos os lados, mas sem produção própria quase nenhuma. Israel é importante porque Deus o fez importante. É para a glória de Deus que Abraão e seus descendentes foram escolhidos de modo tão especial, como foi claramente explicado aqui nesses 3 dias. Israel será preservado. Israel será fisicamente aumentado. Israel será protegido. Israel será convertido. Israel será o estandarte para os povos por 1000 anos. Tudo isto exclusivamente para que Deus seja glorificado e o seu Filho Jesus Cristo reine de Israel entre as nações e depois na Nova Jerusalém eternamente. Louvado seja não Israel, nem judeus, nem gentios, nem ser humano, nem criatura alguma. Louvado seja o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te damos graças pela tua palavra, que foi dita, explicada, falada tantas vezes aqui esses dias, e que tenhamos aprendido muitas coisas da tua palavra. Sejamos mais literais, Senhor, na interpretação dela. Tem muito menos figuras do que pensam. É tão fácil deturpar. É tão fácil passar para o lado humano. É tão fácil enfraquecer a fé e não crer em coisas impossíveis aos nossos olhos. Mas Cristo disse, Senhor, que o que é impossível aos nossos olhos não é possível para Deus. Tantos não aprendem isto. Obrigado pelos que aprenderam, que continuemos orando para que a tua palavra seja entendida de uma maneira mais séria, mais forte, mais presente em nossas vidas. Para que Israel seja mais estudado, mais compreendido, mais amado, mais levado a sério. Um exemplo vivo, vivo do teu poder, da tua palavra, da tua veracidade, da tua retidão. É tão bom, Senhor, viver numa época dessa em que podemos nos dar o luxo, depois de 2000 anos de ver esse povo voltado para a sua terra, em boa parte, ainda milhões por voltarem. Obrigado, Senhor, porque temos este estímulo à nossa fé. Nem precisaríamos de estímulo. Mas quando vem estímulo, que venham e que sejam bem aproveitados e usufruídos por nós, porque até esses estímulos vêm de Ti. O que não podemos, e acho até que seja pecado, desprezar esses estímulos. E a riqueza que nós temos ao nosso lado ali, chamada Israel, tão desprezada pelos crentes, que às vezes até ensinam que Israel é como um país qualquer e deixam de lado preciosidades maravilhosas da Tua palavra. Obrigado por tudo que foi dito aqui. Glorifica-te. Glorifica-te, Senhor, pelo Teu nome. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ter 15 minutos.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.